E a nossa entrevista de hoje aqui no estúdio, pela primeira vez, a Pâmela Vital do Rego, que está na pasta da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Campina Grande, ela que assumiu recentemente o cargo, né, que era ocupado pelo secretário Walker Neves, que exercia, né, a função desde o início da atual gestão. E aí a gente vinha há algum tempo tentando marcar essa pauta para tratar de vários assuntos, né, relacionados à pasta, que é muito importante, né, que atende a famílias em situação de vulnerabilidade, enfim, outras situações também relacionadas à assistência social. E aí a gente vai conversar com ela aqui nos nossos estúdios. Pâmela, bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. Valéria, muito obrigada por me receber. Antônio, um prazer sempre. Fico muito feliz de estar aqui, estou à disposição sempre a todos os ouvintes que quiserem dar suas opiniões, tirar ou questionar, dúvidas. Tirar dúvidas, estamos aqui.
Fiquem à vontade. Vou até repetir aqui nosso número, que é o 981-19-9700-8119-9700, telefone WhatsApp da CBN para você participar conosco. Pâmela fez questão de vir pessoalmente exatamente para isso, para a gente ter essa conversa mais aberta.
Exatamente.
E mais direta, né, esclarecendo dúvidas. Como é a sua primeira entrevista aqui na rádio, inevitavelmente eu tenho que fazer essa pergunta, que ela é um pouco de cunho político, né? É, porque você, como sobrinha do senador veneziano Vital do Rego, né, agora aliado do prefeito Bruno Cunha Lima, eu lhe pergunto, Pâmela, se você se acha preparada, tecnicamente, digamos assim, técnica, de, não do ponto de vista político, da indicação política, mas técnica, para assumir uma pasta que é tão importante, que é a ação social aqui no município, segundo maior da Paraíba, Campina Grande. É, você se sente capacitada para isso? Para ser secretária da SEMAS?
Valéria, eu vou dizer a você, foi um grande desafio. Quando foi proposto, eu disse, olha, eu sou advogada, tenho duas pós, tanto na área de direito quanto na área de comunicação, que é um grande amor, então estou muito à vontade aqui. Mas eu disse, olha, eu estou lá para ajudar. Se eu não puder ajudar, vai chegar um momento que eu vou dizer, olha, não está dando para mim. Entendeu? Se não está dando para mim, eu sou muito direta, não está dando para mim. Mas graças a Deus, eu estou muito feliz. Você não tem noção, eu estou trabalhando os três turnos, e tô com um sorriso no rosto. E vamos assim, eu digo sempre, vamos organizar isso aqui. Me diga um negócio, eu vou dar um simples exemplo. Eu tive uma reunião com os conselheiros tutelares. E eu fiz, eles apontaram as questões, né? Olha, você mas pode fazer isso, das casas da esperança, até estava conversando com você em off. E eu disse, me diga um negócio, vocês já tiveram alguma conversa com os coordenadores das casas da esperança para vocês uniformizarem o entendimento? Eles disseram não. Eu tenho essa mania. Imediatamente eu levantei, abri a porta, chamei minha chefe de gabinete, que está até aqui, Alexandra. Eu disse, Alexandra, marca aí, tá, quando puder, o quanto antes, uma reunião dos conselheiros tutelares com o pessoal que está coordenando as casas, porque é uma ligação direta. Uhum. Eu preciso que vocês façam isso. Eles nunca tinham tido. Então, são coisas básicas que eu digo, vamos resolver? Eu não vou estar aqui mandando... como você mesmo disse, é uma indicação política. Eu sou advogada, eu sou mais conciliadora, tento ser ao máximo conciliadora possível. Mas eu sei que existem algumas questões técnicas, que eu quero estar cercada de pessoas técnicas, assistentes sociais que conhecem as suas, que têm a vivência bem maior do que eu não vou ser hipócrita de dizer, não vou te escutar. De jeito
nenhum. Uma boa equipe.
Uma boa equipe, preciso ter.
Pâmela, apesar do pouco tempo, né, eu queria lhe perguntar se já deu para você tomar pé, ciência do tamanho que é a Secretaria de Ação Social aqui do município de Campina Grande, porque ela é um guarda-chuva que abriga várias ações, né?
Exatamente.
Qual o tamanho da sua secretaria em termos de ações, práticas, digamos, unidades, né? Unidades, pessoal, dotação orçamentária?
Olha, unidades, temos 31. Então, 31 unidades entre 11 CRAs, 3 CREAs, 4 Casas da Esperança, uma Casa de Acolhimento, um Centro Pop, aí você vem o Centro de Convivência do Idoso e por aí vai. São inúmeros, de fato. Aí você bote de serviços, programas, enfim, projetos, são quase 50. Você coloque uma dotação orçamentária que ano passado estava no Sagres e foi algo que quando... Olha, a gente está pensando nas SEMAS e tal... Eu disse, vamos no Sagres, porque eu quero ver o Sagres, a transparência pública. São quase 1.000 funcionários. É uma dotação que ano passado foi 28 milhões.
Em termos de outras secretarias, qual o patamar dela?
Eu acredito que a gente estava conversando, inclusive, isso no carro, antes de vir para cá. Ela é a terceira, tirando
maior saúde. Orçamento.
Terceira. Aí você imagina, saúde e educação, que são tão básicos, uhum. E assistência. Porque eu digo, assistência é uma coisa, assistencialismo é outra. completamente diferente. Quando chegam as entidades para mim, ah, Pamela, a gente está precisando disso, 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 da cesta, de gás, não sei o quê. Eu digo, olha, me diga um negócio, vocês estão com a papelada tudo certo? Com os documentos tudo ok, as certidões tudo certo? Aí eles disseram, estamos. Eu disse, e o que nege você? Que é justamente o certificado que faz com que, por exemplo, os parlamentares lá em Brasília ou até aqui no estado, mandem diretamente para eles. Então não precisa nem passar pelas SEMAS. As SEMAS não tem nem como dizer sim ou não. Não, vou demorar. Não.
Peraí, deixa eu entender. Famílias que têm direito a algum
não,
tipo de benefício,
não, é as entidades. É?
As entidades.
As entidades. Por exemplo, chegou uma entidade.
Que tipo de entidade?
Exemplo, Centro Terapêutico Amar. Eu tive uma reunião com eles a semana passada. Aí eles vieram, olha, a gente está querendo, porque é um centro terapêutico que cuida de mulheres que são viciadas em drogas e tal. Eu disse, olha, muito bom o seu trabalho, não tem problema nenhum. Vou mandar uma pessoa para fazer uma visita, para fazer uma vistoria. Porque é muito fácil chegar para você e dizer, olha, a gente vai mandar a cesta, a gente vai mandar... Tá entendendo? O assistencialismo em si. Mas eu pergunto, você recebe alguma emenda? Você tem alguma subvenção? Não. Então, vem subvenção, vem da Câmara, não é nem da gente. Eu disse, procure um vereador para tentar organizar uma subvenção para você, de R$2.000, R$3.000,
Não existe convênio, então? A SEMAS, ela não faz convênios com instituições sociais?
Não é que não faz convênios, o que, é que acontece? As subvenções vêm da Câmara. Então, o vereador é um projeto de lei, é uma lei que tem 20 instituições. Hoje são 20. Mas você pode, obviamente, você...
Mas quando o pedido é negado, no legislativo?
Aí é que tá. Aí vem a parte do assistencialismo, que aqui eu não gosto. Porque é muito fácil você dar o peixe. É como, conversando com o Bruno, com o prefeito, ele disse, ó, a gente ensina a pescar. A gente não pode ensinar com fome, mas a gente tem que tentar ensinar a pescar. É isso que eu digo, olha, se sua documentação estiver ok, eu vou fazer com que o pessoal da Vigilância Socioassistencial passe lá, elenque todos os pontos necessários para que você consiga o Kineas, para que não precise da gente.
Mas esse Kineas também não tem um limite orçamentário?
Tem, mas só que o que acontece? Você vem de Brasília. Por exemplo, vou dizer agora uma que eu assinei. É a instituição Papel Machê, eu não sei se você conhece. É, chegou para ele uma emenda de R$100.000. Para mim, só é o quê? Vai chegar na conta da SEMAS, eu só faço assinar para poder transferir.
Porque não vai mexer nesses 28 milhões da SEMAS?
Não.
No orçamento. Mas em que situação a SEMAS pode fazer convênio? Por exemplo, a instituição está legal, tem toda a documentação, tem um serviço prestado que é social, que também seria papel do município, mas é feito pela instituição.
São grandes parceiros.
São grandes parceiros. Sim, e aí, esse, por algum motivo, seja de dotação orçamentária ou de acesso mesmo ao parlamentar, esse convênio é negado.
É, porque eu digo isso, eu posso fazer até onde eu consigo, sabe, Valéria? Eu acho que eu posso o quê? Conversar com um parlamentar para ver a possibilidade de conseguir uma subvenção. Mas eu não posso chegar... existem muitas pessoas, por exemplo, de Sopões, que chegam lá. Olha, Pamela, tem como arranjar um gás? Tem como arranjar uma doação de comida? A gente não pode, porque você imagina, nós temos 31 unidades. Então, é muito difícil até para a gente, apesar de estar com a dotação de 28 milhões ano passado, mas houve uma diminuição, de fato, esse ano, eu não posso abarcar todo mundo. Eu digo, olha...
Qual é que é a prioridade hoje da pasta? Os recursos, eles são destinados para que ações?
Hoje, quando eu conversei com o prefeito, eu disse, o que é que o senhor quer que eu, vamos dizer assim, tenha um olhar mais delicado? Ele disse, segurança alimentar e a população que está vivendo nas ruas. Que, infelizmente, a gente sabe que existem bastante. A segurança alimentar, a gente tem que matar a fome das pessoas, que é o mínimo possível.
É o mais urgente?
É o mais urgente.
A fome não espera?
Não dá para esperar, exatamente. E tem o restaurante como uma das grandes... na minha segunda semana, a gente já conseguiu... eu digo, o restaurante não foi Pamela que conseguiu, não. Porque o restaurante estava pronto, reformado, já estava bem encaminhado.
Estrategicamente, você entrou no momento de inauguração.
Acabou que foi, de fato.
Porque eu vou até lhe fazer essa pergunta, e eu estava deixando para a gente tocar nesse assunto depois, porque a gente sabe, né, a Campina Grande inteira sabe que foi uma marca da gestão do seu tio,
sim,
né?
Veneziano,
enquanto foi prefeito aqui de Campina Grande. E aí, no decorrer, né, da gestão, tinha cozinha comunitária também, restaurante.
Eram nove cozinhas e dois restaurantes.
E aí assumiu o prefeito Romero Rodrigues, adversário, que não deu continuidade, digamos assim, a essa prioridade da segurança alimentar. Só que agora, recentemente, após, né, haver essa reaproximação de Veneziano, que apoiou na última eleição Bruno Cunha Lima, Pedro Cunha Lima, que também é da gestão, quis dizer isso, do mesmo grupo. Houve essa reaproximação, o veneziano hoje é aliado de Bruno, e houve essa reabertura de um restaurante popular em Campina Grande, no Distrito dos Mecânicos.
Exato.
Então, até onde é política e até onde é ação social? Porque se havia necessidade, foi fechado, ou seja, o grupo não é... Hoje que o grupo é... Digamos assim, está caminhando junto, está marchando junto. Teve essa reabertura. Queria que você explicasse do ponto de vista, porque você assumiu no momento de reabertura do restaurante, que foi uma marca de veneziano, que foi fechado por Romero. Enfim, foi criado toda essa celeuma política, não tem como desassociar.
Sim, não, de fato. Não tem como desassociar muita coisa, né, Valéria? Assim, se você parar para pensar, a política está em todos os momentos, em todos os locais. A gente não é besta, nem eu vou estar querendo aqui enganar você, eu ser hipócrita, de jeito nenhum. Mas eu acredito que quando é algo positivo para a cidade, a gente tem que dar caminho. Quando eu conversei com o prefeito, ele disse, ele até citou que uma vez até comeu fava lá e tudo, então estava tudo encaminhado. A questão é a questão orçamentária mesmo. Como eu disse a você, houve uma redução. Eu procurei no Sagres e justamente eu disse, com 28 milhões dá para a gente fazer muita coisa. Mas conversando com o Gustavo Braga, que é o secretário da Cefim, ele disse, Pamela, houve uma diminuição, a gente vai ter que priorizar agora. Eu disse, tá certo, sem problema. Por isso que chegou ao momento de eu perguntar, prefeito, o que é que o senhor quer que eu tenha esse olhar mais...
Você não tem autonomia na pasta? Assim, para ter o seu olhar?
Eu tenho, tanto que eu estou resolvendo o que eu posso. Mas assim, quando a gente entra para somar. Eu estou entrando em um grupo. Eu digo a você, como você mesmo disse, nós éramos adversários respeitosos, assim, obviamente, mas adversários... a gente tem uma visão, ele tinha outra, e a gente está tentando buscar o equilíbrio entre nós dois. Mas acho que Bruno, pelo contrário, o prefeito está sendo muito aberto. Quando eu converso com ele, e quando ele me disse que, vamos tentar abrir o restaurante realmente, e eu fiquei ponderando assim, olha, tem orçamento, porque a gente só abre se tiver orçamento para...
A manutenção, né?
Exatamente, que é o principal. Eu disse, não adianta a gente abrir para não ter manutenção, não ter alimento pessoal. E ele disse, tem, a gente vai... É
prioridade. Mas tirou de algum lugar para colocar no restaurante?
Não é tirar de algum lugar.
Houve a redução, como você falou. E já existia um arcabouço de serviços das unidades. E como é que vocês estão conseguindo equacionar isso?
Porque já tinha dotação. Ele só não estava aberto ainda. A gente tem cerca de 1.200.000 no orçamento para o restaurante. Então, o que acontece? A gente tem que ver quanto é o restaurante na prática. Na teoria, é muito bonito. Na teoria, vai ser X.
Já deu para ter essa ideia?
Já, minha irmã.
Como é? Na ponta do lápis?
Na ponta do lápis. São 500 refeições por dia. O coordenador é muito atento. Nós temos uma equipe de 25 pessoas lá. E eles estão atendendo ao máximo de pessoas. Eles são muito certinhos, porque quando eu falei, e antes de abrir mesmo, eu disse, Rondinelli, me diga um negócio, que é o coordenador de lá. Eu disse, olha, como é que vocês estão medindo? Porque se a gente for medir em grama, fica difícil. Porque a gente não sabe quantas gramas tem uma concha.
Sim.
Aí ele disse, não, Pamela, justamente por isso a gente está fazendo baseado nas conchas. E ele foi inaugurado dia 14, e já foram entregues até agora 5.500 refeições.
Qual o custo mensal, Pamela?
Pelo que ele me falou, no universo perfeito de Bob, a gente tem que falar isso, vai ser menos de 200 mil para essas 500 mil refeições.
Então, Mês. Tá.
E é só a prefeitura. Não é...
Isso que eu perguntar. Hoje a pasta tem algum convênio com o Estado ou o governo federal?
Não. Hoje, na realidade, pelo menos se tem, ainda não me foi, como eu disse, eu estou ainda tomando a pá, não estou há um mês lá na pasta, e são vários serviços, vários
tudo orçamento próprio.
Grande parte é orçamento próprio. A gente tem, obviamente, os CRAs, vem orçamento federal, isso de fato vem, o Centro Pop também tem uma portaria, a 886, que eu já fiz questão de abrir novamente o prazo para... aumentar a possibilidade de verba federal, eu disse, aumente, porque a gente pede como pede a Deus, né? A gente pede muito, se vier, a gente agradece.
O não já tem, né?
O não já tem. E eu tento fazer com que, ao máximo, a gente possa desenvolver as SEMAs da forma mais correta, porque eu digo, olha, você não está trabalhando, porque você sabe, mundo de indicações políticas. Não sou hipócrita, são várias indicações políticas, de vários vereadores, de pessoas, enfim. Eu digo, olha, você não está trabalhando para a Pamela, pessoa não. nem você está trabalhando apenas para o prefeito Bruno. Você está aqui para trabalhar para o povo. Independente de qual seja a minha briga ou você não gostar do meu grupo, vamos dizer assim, que a gente está agora tudo junto, é um grupo só.
O objetivo é um só.
O objetivo é um só.
É atender a população, porque o dinheiro é público,
exatamente,
né?
Exatamente.
Pâmela, deixa eu te perguntar também, com relação a essa decisão, eu queria a sua avaliação agora, como gestora, né, dessa pasta, que também você, né, tem que ter esse entendimento político também, porque na sua visão, houve esse fechamento, né, da gestão do prefeito Romero Rodrigues, que fechou tudo. As cozinhas comunitárias, inclusive eu queria saber se tem previsão de reabertura delas também.
Com certeza.
Como é que você avalia esse hiato de tanto tempo, inclusive de 2 anos aí na gestão do prefeito Bruno, sem esses equipamentos tão importantes?
Eu acho que é questão de prioridade, na realidade. Se você parar para pensar, eu não sei como era enquanto o prefeito Romero estava no poder, como eu disse, a gente.
Mas você acha que foi mais uma decisão política que acabou afetando a população?
Minha irmã.
Que ficou sem a cozinha, que ficou sem os restaurantes?
Acaba sendo prioridades. Prioridades. Eu não tenho outra palavra para dizer.
Mas assim, não deu continuidade a algo que era marca de veneziano.
Existe muito essa cultura de, foi feito pelo meu antepassado e é meu inimigo e não vamos continuar. Existe muita cultura dessa. Nesse caso, eu não sei. Eu sei que o senador veneziano, na época prefeito, foram 9 cozinhas, 2 restaurantes. Existia uma parceria muito grande com o governo federal, também, isso é fato. Que ele proporcionava o maquinário e a gente da prefeitura era a questão da manutenção mesmo.
Uhum.
E existia essa parceria.
Agora ele como senador está trazendo também recursos?
Está trazendo. Olha, só para você ver, aqui na assistência social é 1,5 milhão, já foi destinado, já está em cofre. Graças a Deus, e quarta-feira está quase tudo certo para eu me reunir, porque eu disse, olha, esse dinheiro vai chegar, mas eu não quero só para a Folha, não.
Por emenda? Através de emenda?
Por emenda.
Então, isso está sendo possível?
Tá.
Se não fosse esse recurso?
Eu cobro em casa, minha irmã. Eu cobro em casa. Não, eu digo, olha, senador veneziano, a gente precisa.
Não é tio, não?
Também. Mas acontece que a gente precisa. Quando você está realmente na pasta, você vê a realidade que é. A gente precisa de doações, então... Procuro parceiros para ver se a gente consegue doações que vão de colchão, entendeu? A roupa. Esse final de semana mesmo eu fui me encontrar com minha família, que minha mãe e meu pai moram em João Pessoa, e eu fui buscar minhas roupas de lá. Eu praticamente peguei o guarda-roupa todinho que não cabia em mim e botei, porque eu sei a necessidade que é estar. Eu vi na campanha do Agasalho, a gente finalizou junto com a primeira-dama. E a gente vê a necessidade das pessoas que estão vivendo nas ruas. De roupa, de kit de alimento, de kit de higiene, perdão, uhum, de alimentação. Isso é gritante. A gente precisa ajudar.
Deixa eu aproveitar aqui, eu estou meio querendo correr, porque são vários temas, e já está chegando o repórter CBN.
Tá certo.
Nosso ouvinte Alberto Vinícius, pergunta se tem algum projeto em vista. Eu sei que essa questão de recuperação já passa por uma outra pasta, mas aí, claro, que pode haver aí, digamos assim, uma parceria. Uhum. A recuperação da Praça Clementino Procópio, que é uma área, a gente sabe, né, muito vulnerável, ali da questão das pessoas que ficam ali, de rua, tem a ver com a parte de consumo de drogas e álcool, para tentar resolver essa questão que é social também, de segurança pública, enfim. Existe algum olhar para esse problema ali da Praça Clementino Procópio, no coração de Campina?
Sim, existe um olhar. E, Alberto, pode ter certeza que a SEMA já está sabendo. Foi uma das questões que eu conversei com o secretário Walker. Porque antes de assumir, eu fiz, por favor, vamos sentar. Faça para mim, se possível, um relatório com os pontos que o senhor acredita que sejam mais... delicados das SEMAS, porque uma coisa é saber do prefeito, que tem um mundo de toda a prefeitura para poder ter ciência, outra coisa é o secretário que está na pasta. E uma das questões foi exatamente essa. A Clementino Procópio, a gente sabe que vai muito além de apenas pessoas vivendo nas ruas. Como você mesmo disse, tem questão de drogas, tem questões um pouco mais capciosas do que apenas isso. E a SEMAS não é polícia. A gente tem que reafirmar isso. É muito triste quando a gente escuta assim, a culpa é da SEMAS, que não está... Pelo contrário, o centro próprio da acolhimento tenta convencer, até com aluguel social, olha, se você quiser sair, a gente tem como conseguir um aluguel social para você. Mas cabe da pessoa ter, e tem a pessoa a liberdade de dizer, eu quero ou eu não quero.
É um trabalho integrado com a saúde também, né?
Então, aí a gente está juntando uma ação intersetorial, inclusive com a guarda e também a polícia, é justamente para fazer um projeto integrador, porque isso não cabe só a SEMAS. É, isso vai desde a iluminação pública da praça até, por exemplo, o corte das árvores correto para justamente possibilitar uma vivência menos... É, porque a gente, às vezes, passa por lá e fica um pouco com receio, claro, né, justamente.
É. Mari, de certo modo, né, a população não se sente segura.
Exatamente. Então, assim, não é só a SEMAS. A SEMAS está fazendo a sua parte. Mas as outras pastas também estão atrás. E a gente está tendo esse projeto integrador que está no pacote de obras do prefeito para a realização nesses próximos meses. Logo será
revitalização da praça.
Revitalização. E eu acho que não apenas daquela praça. A gente sabe, por exemplo, ali do lado do SESC, ali logo no viaduto, agora tem várias pessoas que estão morando. Aí perguntam para a gente, por que a SEMAS não passou com a polícia lá para... Gente, eu não posso fazer isso, não posso pedir...
É um trabalho muito delicado, eu já fiz várias reportagens sobre isso, são vidas, são pessoas que, né, já sofreram por diversas situações ali e precisam de ajuda de tratamento. Não é tão simples, porque também, é como você falou, você não vai obrigar uma pessoa a se tratar, você tem que ter realmente uma vontade própria daquela pessoa em querer a ajuda. Sim. Agora é preciso, claro... Que tenha...
argumentar e mostrar ferramentas para que ela possa optar, optando por sair dessa situação, a gente ajudar, claro.
Pamela, nosso tempo acabou. Vou refazer aqui o convite para uma outra oportunidade, porque tem outros assuntos que eu queria ter abordado, não foi possível, mas é a sua primeira vinda aqui. Sinta-se convidada para uma próxima, para a gente tentar tirar, inclusive, dúvidas. Ó, rapidinho aqui, só nossos ouvintes falando. Eu acho que é seu tio aqui, o Evanilson Dias, está dizendo aqui. Pamela é preparada, competente, dotada de um senso de humanidade admirável. Não digo por tê-la como sobrinha, não.
Não, Evanilson me conhece pirralha. Eu digo toda vez assim, porque ele era muito amigo do meu avô. É muito meu amigo, mas me conhece de pequena. Então, assim, é um pouco parcial dizer isso, mas ele é do coração. Muito obrigada, Evanilson, como sempre.
É isso, tem outros ouvintes comentando também, mas daqui a pouquinho eu volto porque preciso fazer aqui um intervalo e agradecer a participação da Pamela Vital do Rego, secretária da Ação Social em Campina Grande. Até uma próxima.
Muito obrigada, Valéria, Antônio e a todos da CBN e a todos os ouvintes. Estou sempre à disposição.